E é hora de mais um. Depois de uma semana dedicada à Taça da Liga, voltamos à realidade de campeonato e é disso que vamos falar, sem esquecer tudo o que aconteceu em Braga. Eu sou o Luís Rocha Rodrigues, comigo estão o Jorge Ferreira Fernandes e o Ricardo Lestre para mais meia hora e descontos de bola.
Jorge Ferreira Fernandes, sai a jogar com...
Ora, passando à frente a questão Braga, havemos de falar sobre isso neste programa. Jorge, vamos falar do Benfica.
Exatamente.
Líder incontestável nesta altura, líder uns furos acima da concorrência. Como é que tens avaliado, o que é que nos trazes para falarmos sobre esta equipa do Bruno Lage?
Sim, eu parece-me que este é um momento bom para analisar o campeão nacional Benfica, porque de facto nesta altura e depois daquela jornada dos dois jogos decisivos no mesmo dia em que o Benfica saiu claramente por cima, da forma como a equipa tem começado o ano civil de 2020 e este último jogo em Paços de Ferreira, que é sempre uma casa complicada, impressiona a forma como o Benfica neste momento consegue ser superior aos adversários, mesmo quando não brilha, nem quando traz uma grande nota artística. É uma equipa que no futebol português neste momento está claramente acima da concorrência e apresenta um nível médio que faz-nos crer que neste momento parece-me é claramente o principal candidato ao título. É verdade que o Futebol Clube do Porto ainda está perfeitamente na corrida. É verdade que 7 pontos, ou 10 neste caso, mas que deverão, ou que poderão passar a 7 novamente caso os Dragões cumpram a sua missão, faltando ainda uma volta, é uma diferença recuperável, até tendo em conta o que se passou na época passada, mas eu acho que a superioridade que o Benfica neste momento revela é superior à que o Futebol Clube do Porto Sérgio Conceição revelava há sensivelmente 12 meses atrás.
E a pujança do Benfica há 12 meses era bem diferente da pujança agora do Porto?
Claramente. O Benfica, neste momento, para além de ter um modelo de jogo consolidado, para além de ter alternativas válidas, para além de ter um jogador como o Rafa, que é um dos principais desequilibradores da equipa e que agora é quase um grande reforço nesta segunda fase da época, é uma equipa que neste momento já se conhece quase de olhos fechados, já apresenta diversas variantes para atacar os adversários e o jogo de ontem em Passos parece-me paradigmático para explicar isso. O Benfica aborda a partida de uma forma ligeiramente diferente pela maneira como Lage escolhe Rafa para a posição que vem sendo habitualmente ocupada por Chiquinho, uma posição que é mais discutida no Benfica 19-20 até pela saída de João Félix, até pela presença de Raul de Tomás, de Adel Tarab nessas zonas. Rafa dá outras características e a forma como o Benfica ontem, num estádio complicado, num ambiente difícil, como o da Mata Real, um campo mais pequeno, mais do que o ambiente tem, um campo mais pequeno, menos espaço para jogar.
O relvado longe de estar
muito
perfeito.
Muito longe de estar perfeito. A forma como o Benfica consegue aproveitar ao máximo as características de um novo jogador e dar-lhe um sentido coletivo na mesma é de facto impressionante. E o lance do golo é o espelho máximo disso mesmo, com Pizzi a movimentar-se e a enganar muito bem o lateral contrário, creio eu, com o Ruben Dias a demonstrar uma capacidade que poucas vezes se vê e que vai sendo melhorada aos poucos neste reinado de Bruno Lage, que é a sua capacidade para colocar a bola, passes verticais, não só longos, mas acima de tudo bem medidos, e Rafa, autêntico rato, a explorar ali a zona entre o médio defensivo e o central, são ali meio metro, quase, que lá está. Eu acho que só craques e só um jogador como Rafa é que consegue interpretar as movimentações e conseguem, num curto espaço de tempo, dar ao jogo ofensivo da equipa e dar um golo absolutamente fantástico. E o Benfica foi uma equipa que manteve a sua identidade, mas que voltou a provar que os jogadores podem ir variando, mas a equipa sabe muito bem perceber quais são as características desses mesmos jogadores e de que forma é que elas podem ajudar a que a equipa ataque cada adversário e use uma determinadas características para vencer os seus jogos. Porque Vinícius esteve muito inteligente a explorar a profundidade, porque Rafa foi extremamente rápido e objetivo de cada vez que o Passos tentava sair e tentava projetar os seus laterais e subir um pouco os seus médios. De facto, uma exibição completa, sem ser brilhante, sem ser sempre massacrante, mas uma exibição que prova que neste momento o Benfica é a equipa mais forte em todos os momentos do jogo no futebol português.
Sim, eu acho que este Benfica tem aqui algumas nuances interessantes de perceber. Desde logo a questão, e que depois o Bruno Lage falou disso no final do jogo, em relação à saída dos centrais e a saída do Benfica, eu acho que, e isso é a grande mais-valia que o Weigl vem trazer, a saída do Benfica é muito mais segura. Não só pelo Weigl, mas pelo posicionamento que permite aos centrais terem outra tranquilidade na forma como arriscam para a frente. O Weigl realmente é um relógio. Eu acho que para... E não quero ser mal interpretado, mas para a realidade portuguesa eu fico sempre um bocado reticente em relação a um valor tão alto a pagar, porque não é um valor comum de se pagar aqui, não está em causa a qualidade do jogador, mas apostar-se num homem que não faça golos e para já a entrada dele é positiva, tem ganho o seu espaço, mas fico sempre aqui com algumas reticências no sentido de até das expectativas ao olhar-se para Weigl e achar-se que Weigl pode fazer um passo de ruptura, fazer um remate, ser um jogador de finalização, que nunca vai ser, obviamente, e que as pessoas depois também não consigam perceber que ele é, a grande mais-valia dele é ser um relógio defensivo e ofensivo. É um jogador que dá um equilíbrio à equipa. Eu não quero estar aqui um bocado a exagerar, mas eu acho que se calhar diria que desde Matic, que o Benfica não tinha um relógio ou alguém com tanta capacidade para ser esse relógio, se calhar.
Mas sendo jogadores diferentes.
São jogadores diferentes.
Matic com mais transporte de bola, atenção.
Mais transporte. Mas o Matic, mas tu se calhar também estás a falar muito do Matic. O Matic do Chelsea e o Matic do United, porque o Matic no Benfica normalmente deixava mais o transporte
para o
8, que era normalmente o Enzo, que foi uma dupla fantástica que o Benfica teve ali no meio-campo. E por isso é que eu falo de um Matic que no Benfica era mais, chamemos-lhe, polvo defensivo e mais simplificador ofensivo. Não era um jogador de arriscar, não era um jogador... Era um jogador forte nas bolas paradas, mas não era um jogador que tivesse presença ali à entrada da área. Por isso, é nesse sentido que eu falo e acho que o Weigl pode realmente ser esse pêndulo quase perfeito que o Benfica tem necessidade, sobretudo até no contexto europeu.
Sim, desculpa só interromper. Eu concordo com essa comparação que tu fazes ao Matic, mas acho que E reconhecendo que isso aconteceu, que ele dava mais protagonismo no transporte e no momento ofensivo ao Enzo Pérez, eu acho que o próprio Matic também, ao longo do tempo e numa segunda época a titular, por exemplo, em 2013-2014, já foi aos poucos subindo no terreno mais vezes e já foi se soltando mais. E eu acho que é um processo que está longe de estar acabado em Weigl e acho que se ele começar a ganhar confiança e começa a ganhar... E se começar a sentir o conforto da equipa e começar a perceber os movimentos da equipa, ele próprio também acho que vai passar por esse processo de ir crescendo aos poucos, de dar mais à equipa com bola, de aparecer não a fazer muitos golos, mas se calhar a arriscar mais e a ser mais confiante no passe vertical, porque na gestão dos ritmos de jogo e no posicionamento, de facto, ele é irrepreensível.
Sim, Portanto, um dos aspectos que eu gostava de abordar do Benfica tem a ver com este, com o médio defensivo barra saída em construção dos centrais. E nisso, o Ferro normalmente é um jogador com uma grande capacidade até de transporte também, mas sobretudo de passe. Mas o Ruben tem melhorado e o exemplo foi naquele primeiro golo. Depois, a segunda questão tem a ver com o segundo avançado. E aí eu acho que o Benfica do Bruno Lage, o grande entrave, que não, é muito difícil de contrariar isso, obviamente, mas o grande entrave, uma maior regularidade exibicional do Benfica do Bruno Lage, é que o Benfica parece-me que tanto consolida uma ideia e está naquela ideia, desgasta um bocado aquela ideia, aquela forma, até surgir uma ideia nova, normalmente alicerçada numa derrota ou ali em dois ou três jogos menos bem conseguidos. E o grande desafio para Bruno Lage nesta altura é conseguir antecipá-lo. Ou seja, antes do Benfica entrar ali numa fase de menor fulgor, conseguir dar uma nova dinâmica à equipa. E esta aqui é uma situação que é qualquer equipa pretende isso, obviamente. Mas acho que é o grande desafio nesta altura para Bruno Lage. E isso, por exemplo, aconteceu agora. Eu acho que Chiquinho estava numa fase
menos exuberante.
QB. Estava numa fase QB. Não estava a jogar mal, estava a permitir ao Pizzi também aquele envolvimento todo em termos ofensivos. É um jogador que dá outras soluções. Eu nisso aí não concordei muito com o Bruno Lage, que ele disse que eram dois jogadores igualmente fortes no ataque à profundidade, comparando o Rafa e o Chiquinho. Eu não acho que seja bem assim, mas obviamente aqui o treinador é ele e não eu. Mas acho que o Chiquinho dá mais possibilidades à equipa de explorar as triangulações, de explorar o espaço, mas de outra maneira, não de forma tão objetiva, mas de forma mais articulada. Agora, o Rafa, em Portugal sobretudo, tem argumentos que rebentam qualquer defesa. A verdade é essa. E por isso eu acho que aqui o Bruno Lage, entre aspas, teve a sorte da recuperação do Rafa e nós vimos ali um período de menor fulgor do Benfica, por exemplo, contra o Aves, a seguir, ajuda-me aí...
Mesmo em Guimarães.
Em Guimarães, exatamente, que o Benfica não tem grandes exibições. E depois, mesmo em Alvalade, também não foi uma grande exibição. Aliás, o Sporting teve bons momentos também. Mas o Rafa acaba por vir aqui trazer um novo elixir à equipa, antes da equipa ser surpreendida em termos de resultados. Consegue aqui uma nova dinâmica, consegue aqui um novo desenho que já vai baralhar mais um bocadinho os adversários.
Tal como o Lage consegue em Leipzig quando dá início à dupla Gabriel Tarabt, que durante ali 4, 5 jogos, exatamente, para mim também fica um nível exibicional muito alto.
Exatamente. E o Benfica é a equipa, o plantel, que tem mais condições para isso, porque tem realmente ali vários jogadores que podem apresentar uma dinâmica muito diferente. Olhei para a questão central, olhei para a questão do avançado e termino com outra questão, que é o Rafa realmente é um jogador muito importante. Eu acho que não nos devemos agora estar aqui a perpetuar na questão de ele agora vai ser segundo avançado. É verdade que saiu o De Tomás e ele acaba por ser o substituto, entre aspas, mas a época vai ser longa. O Servi, eu não consigo considerar o Servi um jogador indiscutível para o Benfica. Acho que não é. Acho que tem estado bem, tem estado muito bem. E o Servi tem... O ponto mais positivo do Servi é que permite ao Grimaldo ter a profundidade e a confiança ofensiva, porque depois está salvaguardado nas costas. Mas não acho que o Servi seja um jogador, por exemplo, como é o Pizzi do outro lado. Portanto, não está no mesmo nível. E por isso temos que olhar para a época, até porque o Benfica vai ter várias competições, olhar para a época no seu todo e calcular que o Rafa tanto vai poder jogar no meio, como vai poder jogar no lado esquerdo, reeditando aquela dupla com o Grimaldo, um bocadinho mais arriscada, mas aqui com o Weigl se calhar não vai ser assim tão arriscado como já foi. E por isso, e eu acho que aqui nestes nomes reside um bocado daquilo que é a essência do Benfica. O Benfica é uma equipa que normalmente nós olhamos para os pilares das equipas e são o guarda-redes e os centrais e o médio e o centro. Eu acho que o Benfica, a forma como o Benfica se pode tornar imprevisível e muito dinâmico, faz com que Grimaldo, Pizzi e Rafa sejam, para mim, os grandes pilares deste Benfica. Sejam o fator decisório de um Benfica criativo, dinâmico, às vezes avassalador, outras vezes mais pragmático, porque Pizzi consegue dar isso, ou um Benfica um bocado mais frágil. Com todo o mérito que, por exemplo, o Vlaco Dimos tem feito uma segunda época muito boa, a dupla de centrais que se está a consolidar, mas eu acho que estes três são realmente os três grandes pilares do Benfica. Ricardo, lance-te aqui a questão, até porque olhamos para o campeonato e longe das coisas estarem decididas, até porque, por exemplo, vai haver agora, depois do jogo com o Belenenses, passando um bocadinho à frente, mas vai haver deslocação ao Dragão e depois recepção a um Braga que está muito forte. E as coisas aqui até podem animar o campeonato, digamos assim. Mas passando isto à frente, olhando para o contexto europeu, é um Benfica com mais soluções do que no ano passado para tentar ir mais longe na Liga Europa?
Eu acho que sim, e concordo com muitos pontos que tu tocaste aí, e o Jorge também. Eu acho que o Benfica, apesar de tudo, e já falaram aqui disso, tem o melhor plantel da Liga Portuguesa. Tem muitas soluções, Bruno Lage. E é isso que nós temos visto também no decorrer da temporada. Ele tem testado vários jogadores, desde logo a dupla de meio campo, Gabriel, Tarab, Torasaga, depois joga Florentino também, depois, portanto, tem muitas soluções. Ele muda muito a zona central do terreno. Mas acho que sim, acho que o Benfica, apesar de tudo, e agora com o teste da Liga Europa, acho que tem muitas condições para chegar a uma fase mais adiantada da competição. Acho que tem plantel para isso. É preciso que os jogadores estejam motivados e há sempre quebras de forma ao longo da temporada.
Isso é importante, porque eu estive em trabalho em Paços de Ferreira e o Seferovic estava claramente aziado. Claramente aziado, ele entra sem grande... Ele vai a correr para o banco com muita trote, vai a entrar assim muito... Ouve o que o Bruno Lage lhe diz, mas não esboça grande reação. Depois tem um falhanço enorme. E isto que estás a falar é importante, essa questão da motivação.
Sim, desculpa, e até era uma questão que tu podias responder no meio da tua resposta que já ias dar, que é se até pelas características emocionais de Seferovic e físicas também, por ser um jogador que não se dá bem com a falta de protagonismo, por ter saído Real de Tomás e pelo Benfica estar em várias competições, se o Benfica deve ou não contratar, e tendo este xadrez que já abordamos, se deve ou não contratar um segundo ou um avançado que permita ainda mais capacidade para a equipa ser mais forte nas várias frentes.
Essa questão do Seferovic, talvez seja o jogador com mais dificuldades para entrar no 11. Porquê? Ao contrário de Sérvio, por exemplo, que chegou a ter muitas dificuldades e falava-se inclusive na possibilidade dele sair. E até chegou a dar algumas declarações a dizer que estava muito triste por não jogar e etc, etc. A verdade é que o Bruno Lage, como eu estava a referir, ele vai mudando muito os jogadores consoante a forma, aproveita a forma de cada um. E, por exemplo, já vimos Gabriel também ficar no banco porque a forma não era a ideal, já vimos estar apto a realizar, como tu disseste bem, ali uns 5 jogos espetaculares, depois cai um bocadinho. Vai para o banco. O Seferovic é um caso diferente, porque Carlos Vinícius está em grande forma, e eu acho que Carlos Vinícius, já tivemos a oportunidade aqui de falar sobre isso. É um jogador que precisa só que joguem para ele. É um jogador que pode não ter tanto protagonismo, e Alvalade, por exemplo, é um jogo em que ele não esteve tão bem, não teve tanta bola, e o protagonista acabou por ser Rafa, obviamente. Mas,
desculpa, eu discordo um bocado nisso. Eu acho que o Carlos Vinícius é exatamente o oposto. É aquele avançado que, quando tu dizes, em relação a um avançado, jogar para ele, é no sentido de a equipa constrói, faz os desenhos todos e cria as condições necessárias para a bola chegar lá e ele encostar. E eu acho que o Carlos Vinícius...
Ele trabalha muito isso. Também. O que eu digo é, eu só acho que joguem para ele porque ele é muito bom naquilo que faz. É mais no sentido de, Carlos, ok, cria essa situação para o Carlos Vinícius porque ele vai marcar. Porque é um jogador que é muito bom na finalização, é um jogador que aparece muito bem dentro da área, mas também é um jogador trabalhador, atenção, não tirando o mérito.
Mas eu acho que o mais forte do Carlos Vinícius é, por exemplo, num contra-ataque, se a linha defensiva adversária está avançada no terreno, meter-lhe a bola no espaço. Ele é muito forte nisso. Eu acho que ele é muito forte nisso. Aliás, o Benfica tem 2 golos anulados, porque o Carlos Vinícius joga muito no fora de jogo. E podemos estar aqui a discutir centímetros e tudo isso, frames e não sei o quê, mas a verdade é que há aquele dos 4 centímetros, há depois na segunda parte um bocadinho mais fora de jogo, mas ele joga muito naquele limite. E se as defesas adversárias lhe dão esse espaço, é um jogador muito forte.
Exato, é muito forte.
Mas que também constrói. É um jogador que, aliás, o golo da primeira parte é ele que constrói para o Pizzi. Ou seja, ele, eu acho que não é um jogador de finalização.
Eu acho que não é um jogador de se entregar muito ao jogo. Portanto, é um jogador que trabalha em prol da equipa, mas não é um jogador de se entregar muito ao jogo. Nós vimos o Seferovic na época passada, e o Seferovic, apesar de tudo, e apesar de ter marcado muitos golos, e apesar de ser um jogador que também ataca relativamente bem em profundidade, era um jogador que até nas jogadas ofensivas ele participava muito, fazia tabulava ali, fazia triangulações acolá.
Sim, mas eu acho que o Vinícius trabalha, participa muito... podes participar muito...
Se calhar de uma forma mais
diferente. Exato. De uma forma diferente. Eu acho que ele, ao dar tantas possíveis soluções à equipa, está também a trabalhar muito para ele.
Sim, sim. E agora aqui, o Seferovic, como eu estava a referir, é um jogador que vai ter muitas dificuldades para entrar no 11. Eu não acredito que esta temporada... E acho que é uma forte possibilidade ele deixar o Benfica na próxima época, porque a continuar assim, a não ser que Carlos Vinícius seja vendido e Seferovic tenha nova oportunidade, mas aqui nesta questão do segundo avançado é importante, ou segundo avançado ou avançado, se o Benfica quiser contratar mais um elemento para a frente, é importante não cometer o mesmo erro com o Raul de Tomás, porque eu aqui, e até já falámos um pouco sobre isso numa edição, o Raul de Tomás é um jogador que, apesar de tudo, agora está a marcar no espanhol, 3 jogos, 3 golos, mas eu acho que não foi tanto o De Tomás a falhar com o Benfica, foi mais o Benfica a falhar com o De Tomás, neste caso Bruno Lage, porque eu acho que foi um claro erro de casting. Raul De Tomás era um avançado, não é um segundo avançado, e acho que o Benfica foi buscar Raul De Tomás mais a pensar na situação de segundo avançado e acabou por se queimar. Portanto,
foi aquilo para que falámos puxar, aqui, exatamente. Dele ser um jogador até habituado ao 4-3-3.
Exatamente, e aqui o Benfica com o Weigl correu muito bem, e está a correr muito bem, porque de facto é um excelente jogador, e como te falaste bem, 20 milhões no campeonato português causa sempre alguma desconfiança, mas Weigl é um excelente jogador. Acho que, como tu referiste bem, e eu também concordo com isso, que é dar mais segurança na saída de bola, na primeira fase de construção, mas não podem esperar muito de Weigl em termos ofensivos. Tudo bem, é um jogador que ainda antes de ingressar no Benfica marca, eu creio que, um gol pelo Dortmund, portanto tem um remate forte, chegou a marcar ao Sporting também. Não é um jogador que se aventure muito, mas é um jogador que faz
que
jogar.
Dá linha de passe,
exatamente.
É um jogador que circula, que bascula.
Circula muito bem.
Não é um jogador que vá para a frente.
Exatamente.
Com a bola, não é?
Eu só gostaria também agora de vos perguntar isto, até porque já debatemos várias posições em campo, e tu até antes de entrarmos estavas a falar precisamente sobre isso. Como é que fica aqui Florentino? É um jogador que os adeptos tinham muitas expectativas, e eu acho que é um jogador, no plano defensivo, é fantástico, mas não se pode avaliar só Florentino por ser um jogador que lateraliza. Acho que ele é muito mais do que isso, e é pena, porque vai, ele de facto é um jogador diferenciado, é um jogador superlativo, mas Florentino vai perder muito espaço agora.
É verdade. À partida, o Internacional sub-21 português terá muitas dificuldades, até porque temos Chamaris numa segunda linha, temos Tarabt para já no banco a ser uma das primeiras escolhas a ser lançadas nas partidas. Florentino é um jogador, como falaste, ele...
Mas não é muito estranho esta...
Sim, é.
Isto é muito estranho.
É. O quê?
A questão do Florentino desaparecer das opções.
Sim, sim, claro.
É muito estranho.
Mas também temos o caso do Samaris, por exemplo. O Samaris foi importantíssimo na época passada. No início desta época também não joga.
Mas o Samaris vai sendo convocado. O Florentino, assim, de repente...
Sim,
pá,
Florentino
houve ali qualquer coisa, não sei. Estou a especular só.
É convocado para o derby, mas ainda na última volta a falhar a convocatória, portanto nem sequer é chamado por Bruno Lage. É um jogador que, de facto, defensivamente... E eu lembro-me de ter trazido o nome dele no final dos 10-0 do Benfica, porque ali em 20 minutos na sua estreia...
Reparaste nesse gajo na altura?
Conseguiu fazer 6 interseções, uma coisa
impressionante.
Mas a verdade é que ele, com bola, nem sempre demonstrou um grande à vontade. E foi, principalmente nesta época, demonstrando mesmo alguma irregularidade, porque... Vimos Florentino na época passada confiante e mesmo a fazer passos verticais e as coisas a correrem bem. Mas eu lembro-me, por exemplo, no jogo contra o Futebol Clube do Porto ser uma exibição desastrosa
de
Florentino.
Sim, é,
lembro-me contra o Lyon ser uma exibição muito incompetente por parte do médio português. E a verdade é que ele aos poucos foi caindo. Quando teve oportunidades na Taça da Liga não demonstrou e não fez pela vida, se quiseres. E neste momento tem a sua posição tramida e pode sair por empréstimo, mas de facto não deixa de ser um caso estranho pela forma como passa de titular para arriscado das convocatórias. E acho que é um processo que o Benfica deve gerir, porque Florentino continua a achar é um médio defensivo com muito potencial. A verdade é que há casos em que a evolução não é linear e em que há vários altos e baixos. O de Florentino parece ser um deles e teremos que esperar mais tempo até ter a melhor versão do jogador. Mas o Benfica tem de resolver o caso, porque não pode estar com um jogador com tanto potencial a ser constantemente arriscado e a não jogar um minuto sequer.
E eu termino com duas questões defensivas, e não estou à espera que me respondam, mas a primeira é em relação ao centro da defesa, porque o Jardel, pelos vistos, está a ser cobiçado pela China, e nem tem a ver com isso, tem a ver com... O Jardel já tem muitos anos de banco, lesões, banco, ou seja, não é um jogador que se calhar tenha muita capacidade agora para, perante alguma ausência de um dos dois centrais titulares, dar aqui uma garantia imediata à equipa. E depois, a minha outra questão tem a ver com o lado direito de defesa. O lado direito de defesa, numa altura em que estávamos a ver o Tomás Tavares a afirmar-se e a confirmar-se, aparece o André Almeida com o seu estatuto, com a sua braçadeira, e realmente aqui a reclamar, entre aspas, em campo a sua importância que tem. Mas fica aqui a dúvida, e agora? Espaço para o Tomás Tavares evoluir lá dentro? Até porque, não deixa de ser curioso, a semana passada o Grimaldo deu uma entrevista à Marca e apontou Tomás Tavares como o próximo grande talento emergente do Seixal. Ou essa aposta vai ficar um bocadinho mais secundarizada e vai-se procurar as garantias defensivas dadas por André Almeida? É uma questão que eu acho que pode ser importante aqui, até para nós percebermos como é que se vai posicionar o Benfica em termos estratégicos nesta altura. Não acredito de todo que vá deixar de apostar na miudagem, entre aspas, mas acho que vai tentar ter uma equipa, se calhar, mais consolidada para chegar aos títulos, aos troféus.
Sim, eu concordo com a questão central. Eu acho que o Benfica podia pensar num novo jogador para essa posição. A questão de Tomás Tavares, acho que pode continuar a evoluir, não sendo um titular indiscutível, e ir jogando aos poucos, até porque eu acho que ele continua a ser a melhor solução para uma eventual ausência de Grimaldo na esquerda.
Pois é, isso tem a polivalência.
E a polivalência é um dado muito importante e é um ponto que sobra muito a favor deste jogador. E acho que se Grimaldo falhar, o Benfica tem uma razoável solução, porque sendo destro, Tomás Tavares é um jogador muito inteligente e bem mais completo do que Nuno, também Tavares.
10 segundos para Ricardo.
Em relação à primeira questão do Jardel, eu acho que Morato. Acho que Morato, a sair Jardel, Morato dá o salto.
Portanto, vamos imaginar que o Benfica apanha outra vez um Eintracht na Liga Europa. Nem sei se vão ter só Eintracht.
Ele está a ser preparado para isso, a verdade é essa.
Ainda está, ainda está.
Mas
achas que é também um jogador para entrar assim de caras?
Eu acho que sim. Eu acho que o Benfica investiu 6 milhões
não,
de euros.
Não, esquece o dinheiro.
Eu acho que
estamos a falar de um jogador de momento, que vem da realidade brasileira e conhece a realidade.
Temos que olhar, e basta olharmos também para a questão do lateral direito, como tu falaste bem. Quantos laterais direitos é que o Benfica tem contratado nos últimos anos e não tem funcionado? Correia não deu. Eboei foi contratado, não jogou um minuto sequer.
Douglas,
portanto, André Almeida é uma espécie de patinho feio, mas é capitão, é um jogador que tem estatuto e é um jogador que há de ficar muito tempo no Benfica, ou até terminar a carreira.
Também acho que sim. Acho que já não é o patinho feio. Tal como o Jardel já não é o patinho feio, mas é aquilo que eu estava a falar.
Tal como o Vlaco Dimos começa a deixar de ser o patinho feio.
Era aquilo que eu estava a falar há bocado do Servi também. Acho eu. São jogadores que realmente
que não são
servem,
muito...
mas se tu queres subir o patamar, é um bocado complicado.
Achas que serve e serve o Benfica?
Em passos?
Não, era apenas uma brincadeira. Se okay, serve, okay. Serve o Benfica.
E pronto, acabamos com esta piada seca de Jorge Ferreira Fernandes. Seguimos para o Minuto CR. Carlos Ramos, jornalista brasileiro do 00, traz-nos um olhar com samba do futebol português.
Olá para você que acompanha o Saia Jogar. Meu nome é Carlos Ramos e venho colocar um pouco de samba nessa roda. quero falar a experiência quase masoquista que tive ao ir ao estádio para ver Porto e Guimarães na quarta-feira. Não pelo jogo, que em si foi até razoável, mas pelas horas que levei até chegar ao meu lugar para assistir a partida. Nem no Bom Jesus do Monte há tantas escadas. Nem para subir no Cristo Redentor no Rio de Janeiro eu demorei tanto tempo. Sem contar o tempo perdido tentando descobrir qual a escada que eu tinha que descer. No caso da torcida do Porto, as escadas levaram ao céu na quarta, mas ao purgatório no sábado. Imagino como deve ter sido para os adeptos derrotados terem que subir tudo de novo com a cabeça quente, irritados pela atuação de sua equipe. Quando me chamarem para ir à Braga de novo, eu vou pensar duas vezes.
O Carlos Ramos não gostou de subir as escadas em Braga e realmente aqueles são uns bons andares. Nós estivemos lá, eu e o Ricardo Lester. O Ricardo Lester esteve lá em trabalho. Eu estive um pouco em lazer, aqui uma iniciativa do 00. Fomos lá todos numa excursão ver um dos jogos e realmente foi engraçado. Mas não é propriamente um estádio funcional, nem lá perto.
Longe.
Muito difícil. Mas nisso aí nós os três estamos bem cientes e conscientes das dificuldades que é o estádio do Braga. Ainda assim, acho que foi uma organização, uma vez mais, muito boa, muito meticulosa no bom sentido, muito pormenorizada, com muitos aspectos relevantes. Depois é pena, e não é pena, é o que é consequência de tudo o que vai acontecendo no nosso futebol. A verdade é que as duas meias finais não deram para encher o estádio, tudo junto.
Mas eu creio que o jogo, assim, as duas meias finais, afinal, acho que a lotação esteve.
Sim, mas afinal já se esperava. As meias finais.
Sim, ainda ficou aquém.
Eram dois jogos bons, eram dois jogos com boas perspectivas. Houve casos, houve história, umas porradas no Braga Sporting, uns lances polémicos no Porto Vitória, mas foi. Parece-me que foi mais uma vez uma Final Four muito bem organizada. Sim. Eu já o escrevi, já o disse, sou muito fã deste formato. Tenho pena de que seja uma competição que já tem uma aura tão negativa à sua volta depois das primeiras, das primeiras edições, que foram edições muito aos trambolhões, com formatos consecutivamente alterados e sem uma continuidade. Mas realmente este formato de Final Four, e quem esteve em Braga e quem esteve ali naquela envolvência, naquela fan zone, percebe que isto é muito mais do que futebol e muito mais do que 90 minutos, e é realmente um produto comercial para ser vendido, e muito bem vendido. E eu acho que isto em qualquer lugar, qualquer país europeu, a ser realizado lá, e não como em Espanha, que foram para a Arábia Saudita, tinha todas as condições para ser uma prova ou uma fase de enorme sucesso. E seguimos para a rúbrica Reparei Neste Gajo.
Ei lá!
Ricardo Lestre.
Portanto, eu reparei, e aproveitando aqui os toques de samba, reparei, fiz dois jogos no domingo, acompanhei dois jogos, acompanhei o Famalicão Santa Clara e o Aves Boa Vista.
Dois jogos.
Muito exatamente. E aproveito agora para destacar o Lincoln do Santa Clara, porque para além de ter sido uma exibição bem conseguida do Santa Clara, isto no que toca à organização, porque montou o João Henriques, e pode-se acusar muito João Henriques de exagerar muitas vezes na forma como organiza as suas equipas, que provocam um pior espetáculo, muito antijogo, mas a verdade é que o losango montado, o 4-4-2 losango montado para travar o Famalicão, sobretudo a condicionar o jogo interior do Famalicão, em que o Famalicão é de facto muito forte, correu às mil maravilhas. É verdade que também o Famalicão teve um jogo muito desinspirado e foi talvez das piores exibições de Famalicão esta temporada. Eu queria destacar aqui o Lincoln porque, tal como Anderson Carvalho, no vértice mais recuado do meio campo, o Lincoln esteve ali perto dos avançados, de Carlos Júnior e de Schettin, e marcou o golo, estreou-se a marcar pelo Santa Clara e cada vez mais vai-se afirmando nesta equipa de açoriana. É um jogador que veio para Portugal rotulado de grande craque, um jogador do Grêmio. Ele chegou a ser o brasileiro, ou ainda é, o brasileiro mais jovem de sempre a marcar na Libertadores. Ele ultrapassou Ronaldinho e Ronaldo, creio eu, e Ronaldo Fenómeno. Portanto, acho que é um jogador que tem 21 anos, tem muita margem de progressão, é um jogador rápido, um jogador não é tão vistoso quanto isso, ou pelo menos não o está a ser, mas eu acho que isso depende muito também do contexto em que ele está inserido, e a verdade é que o Lincoln foi decisivo, foi uma grande vitória de Santa Clara fora de portas, e é um jogador que, a confirmar-se, e se ficar nos Açores na próxima temporada, pode acrescentar muito a esta equipa.
E vamos para a fase final do nosso programa, os mais e os menos da semana. Começamos com o Mete Mais Alto. Meio minuto cada um, começa o Jorge.
O meu mais da semana é o Valência, pela não só
Grande Valência.
Não só pela vitória contra o Barcelona, mas acima de tudo pela forma como ganha o Barcelona. Na primeira parte, pode-se falar numa posse de bola demasiado inconsequente do Barcelona, e acho que todos os responsáveis do clube
já
catalão...
Já no primeiro jogo foi um bocadinho assim, não foi?
Sim.
73%, acho eu. Não sei.
E os responsáveis do clube catalão confirmaram essa mesma ideia, que o modelo de Quique Setién ainda precisa de mais tempo para ser afinado, mas há muito mérito do Valência. Pela organização, pela racionalidade a sair a jogar... E pela forma, pelos desenhos muito bons em transição. Não chega muitas vezes contra estas equipas a querer sair em contra-ataque e não chega a ter muito espaço pela frente. É preciso sair com cabeça. E o Valência teve dois, três elementos inteligentes nas tabelas em procurar o espaço, no toque e foge, com destaque para Maxi Gomes e para Ferran Torres. São dois jogadores que dão muito a este Valência e que podem ainda ganhar mais protagonismo com a saída de Rodrigo.
Ora, o meu mais da semana é o gol do Dalot, não pelo gol em si, nem pela importância...
Foi um grande gol.
Foi um grande gol. Porque foi um grande gol, porque foi um grito de revolta do português e porque eu sou um grande admirador das suas qualidades. Acho que é um jogador que tem tudo para chegar muito longe. Tem tido alguns azares, algumas lesões, mas espero que este grito de revolta chegue aos ouvidos de Solskjaer e que o possa meter a jogar. Se bem que o Wan-Bissaka não tem dado grandes hipóteses, eu insisto, porque não sair, mas pronto, essa é outra questão. Ricardo?
O meu mais vai para o Internacional, sobretudo pela forma como conseguiu atrair...
Para o Inter, não é?
Sim, para o Inter Internacional, e como quiseres. Pela forma como conseguiu atrair Christian Eriksen, é um reforço brutal, ele já está em Itália e deve assinar... se não hoje, amanhã. É um reforço incrível para o Inter. Estamos a falar de um jogador que era cobiçado por Real Madrid, por Manchester United, por grandes equipas do futebol mundial, e o Inter conseguiu convencer o dinamarquês a ingressar na sua equipa. É mais uma arma para António Conte. Conte que tem... ele basicamente tem aquilo que quer, tem pedido à direção e a direção tem correspondido. Portanto, mais um brilhante jogador a chegar à Série A, e a Série A cada vez promete mais com o passar do tempo.
Seguimos para o Nem Quero Ouvir. Jorge?
Eu vou falar sobre um pouco sobre a forma como a Roma sofre o golo.
Fala
no...
pouco.
Sim, vou falar pouco. No derby da capital italiana, a equipa de Paulo Fonseca contra o Malásio, que tem estado muito forte e que havemos de falar sobre ela em edições futuras. Dá uma demonstração de muita competência, de qualidade de jogo. Acho que haver uma equipa a ganhar seria a Roma, mas a verdade é que não se pode desperdiçar uma vitória e 3 pontos contra a grande rival daquela forma. Um golo absolutamente caricato, com erros e com abordagens muito negativas de todos aqueles jogadores que estavam na zona da linha de golo, com especial destaque para Cristante e, sobretudo, Paulo López, que é um guarda-redes que eu aprecio muito, mas que, enquanto dono da baliza e líder da zona mais recuada, vendo a bola a saltitar, tem que a afastar e não pode ter uma abordagem tão facilitadora e tão incompetente. Um lance e um erro infantil que custou muito à turma romana.
Um a menos da semana é o Atlético Madrid, porque depois da eliminação contra uma equipa da terceira divisão, eu estive a ver com alguma atenção o jogo em casa frente ao Leganés, e era em casa, e era contra o Leganés, que é o último classificado, e é uma pobreza autêntica, seja com quem for. É que eu até dava mais desconto no jogo contra a equipa da terceira divisão, porque havia muitos jogadores novos, as próprias substituições eram quase a poupar a pensar nesse jogo, apesar de lá estar João Félix, e acho que foi claramente o melhor jogador nessa péssima noite. Mas agora, frente ao Leganés, perante os adeptos, com um contexto muito mais favorável, Um desastre. Um deserto, aliás.
Um deserto?
Um desastre. 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 Com 10 minutos no fim, em que o Atlético foi lá para a frente e tentou marcar, o resto é uma pobreza autêntica e eu acho que está na hora de Simeone, próxima jornada, Real Atlético. Ricardo, o teu menos, para fechar?
O meu menos é o Tondela, pela fase em que vive neste momento no campeonato. 3 derrotas, 2 empates. Esta derrota frente ao Setúbal por 3-0 foi um bocado infeliz da parte desta exibição do Tondela. O Setúbal foi muito eficaz e o Tondela até criou bastantes oportunidades para marcar, mas está em 11º lugar. É uma equipa que nas últimas jornadas tem oscilado muito entre fazer uma boa exibição e perder, depois fazer uma terrível exibição e perder também. Portanto, esperava mais consistência deste Tondela, até pelas boas indicações que deixou numa fase inicial do campeonato e agora está a viver um período mais negativo.
Fica aqui também um aplauso final para Ricardo Lestre, porque conseguiu neste domingo ir fazer 2 jogos, mesmo assim analisou o Benfica e disse que o Tondela foi uma vergonha e que...
Não, disse que o Tondela foi uma vergonha.
Ok, pronto. É só para dizer que é impressionante.
Eu leio as coisas e informo.
É impressionante a tua capacidade.
É verdade.
Eu fico maravilhado.
Sabes que eu
Parece Jorge Ferreira Fernandes.
Parece, só parece.
Só parece.
Mas pronto, és aspirante.
Aspirante, exatamente.
E está terminada a nossa meia hora. Mais descontos de bola. Voltamos para a semana. Até lá.